Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa dos três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Não é de espantar que desses três arcanjos, aquele que mais se festeja é São Miguel, porque no antigo calendário, hoje era festa somente de São Miguel. São Gabriel e São Rafael tinham seus dias, cada um a sua festa, né? Então, por isso, essa ênfase tão grande de São Miguel, quaresma de São Miguel. E quem é São Miguel Arcanjo? São Miguel não é um anjo dos mais graduados em termos de natureza angélica. É um anjo até mesmo pequeno, se nós fôssemos comparar com os anjos das hierarquias mais elevadas, dos coros, dos serafins, querubins, tronos, né? São Miguel é somente um arcanjo. Nos nove coros angélicos, é o penúltimo. E por que é que ele é chamado de príncipe, de general, ou seja, de condutor da milícia celeste? Exatamente porque ele, na sua humildade, foi escolhido por Deus para ser aquele que inflige a maior derrota ao dragão e à serpente. E aqui vem a primeira lição que nós devemos aprender nesse combate espiritual que todos nós vivemos. Vejam, nós, desde os tempos em que nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso terrestre, nós vivemos uma batalha espiritual. Agora, seria uma coisa muito estranha, para não dizer imprudente e louca, que uma pessoa que sabe que está numa batalha saia no meio do tiroteio sem capacete, sem armadura, sem nenhuma arma, absolutamente exposto. Meus queridos, se existe uma coisa clara nos evangelhos, é que existe uma batalha espiritual. E toda ação tem uma reação. Satanás e os seus demônios não querem duas coisas, eles querem uma única coisa: levar você para o inferno para sempre. E o que é que eles então querem? Querem levar você a pecar. E o principal: morrer em pecado. Morrer impenitente. Ou seja, morrer sem a penitência final. É isto que eles querem. Esta única coisa. Acontece que nós não queremos o único necessário. Não queremos nos unir a Jesus humildemente e amorosamente para assim irmos para o céu. Nós não temos os olhos fixos no único necessário. Os demônios, eles têm foco. Nós não. Nós temos mais o que fazer. Mas afinal das contas eu não posso ficar o tempo todo só mexendo com esse negócio de religião. Porque afinal das contas, religião é uma espécie de hobby, né? É um passatempo. A gente vive a vida séria, que é trabalhar, que é lutar por esta vida aqui. E tem esse negócio, né? Esse hobby, esse passatempo de algumas pessoas, né? Uma espécie de coisa que faz bem, tipo de yoga, né? Que pacifica, uma terapia. Você vai na igreja e faz a sua religiãozinha para o seu bem-estar. Mas é um passatempo, né? Não é isso? Vejam, a loucura que é esse pensamento que eu acabo de descrever. Isso é coisa de gente louca. E, no entanto, somos nós esses loucos. Somos nós que, saindo aqui da igreja, na primeira esquina, já esquecemos absolutamente de Deus, esquecemos absolutamente que uma legião de demônios está esperando eu me distrair para dar o bote. Eu não vou aqui me delongar em interpretações do Apocalipse, mas nós ouvimos o capítulo 12 do Apocalipse de São João. Eu vou aqui só dar indicações de interpretação dos grandes intérpretes e doutores da igreja. Aqui sigo principalmente a interpretação de Ricardo de São Vítor, um grande teólogo medieval que fez um comentário inteiro ao Apocalipse. Ele diz assim, veja, a mulher vestida de sol que aparece no Apocalipse, né, é a Virgem Maria e ao mesmo tempo a igreja. Ou seja, nós todos precisamos, estamos nestas dores do parto de gerar o Cristo em nós, né, de gerar essa imagem e semelhança de Cristo, essa união com Cristo. Você tem uma coisa nessa vida, as suas dores do parto é gerar Cristo em você. Mas aparece um outro sinal no céu, não é só a mulher vestida de sol, aparece o grande dragão. E esse soberbo dragão, ele quer devorar o filho desta mulher. Ou seja, claro, a mulher é a Virgem Maria, o filho é Jesus, mas a mulher é também a igreja e Jesus sendo gerado em você. O dragão quer devorar Jesus sendo gerado em você. E então surge no céu Miguel com os seus anjos numa batalha. Que alegria, que felicidade. Nós estamos assistidos. Não somos nós contra o dragão. Nós temos um exército de anjos nos ajudando, que com sua humildade, com seu amor a Deus, eles veem que Cristo nos amou e por isso se precipitam do alto do céu para vir nos ajudar, porque veem o amor de Cristo por nós. Porque Cristo nos amou e eles amam Cristo. Os anjos vêm ao nosso encontro e querem nos ajudar, né? Querem nos ajudar. Mas está dito no Apocalipse, e a gente, se não sabe interpretar, fica desesperado, que Miguel foi e precipitou os demônios na terra. Parece um negócio, parece uma má ideia, né? Ou seja, espera lá, eles brigam lá em cima, manda os demônios cá para baixo e você se vira. Não, a terra é um símbolo. Quem é a terra nessa visão do Apocalipse? São os membros da igreja, apegados às coisas da terra. Enquanto outros amam a Deus mais do que suas próprias vidas. Esses são os que estão gerando Cristo neles. E só para completar a visão, lá pelas tantas na visão aparece também o mar. E quem é o mar? Bom, o mar são os pagãos. Vejam, porque existem dois tipos de pecadores. Vamos ver se vocês notam a diferença. Tem aqueles pecadores que se entregaram totalmente a todo tipo de pecado, de vício e de desgraça. Esses são o mar. O mar é conturbado, ondas, não tem estabilidade nenhuma, não tem absolutamente nada. Existe um outro tipo de pecador. É o pecador que se senta nos bancos da igreja. Ele não é tão instável como o mar. Não é todo tipo de vício. Ele tem somente um, dois vícios, mas que o apegam a esse mundo e a esta terra. E quando vem a provação e vem a luta, ao invés de preferir Cristo, ele prefere o quê? O seu apego. São os católicos. Esses, vejam, o que acontece então é que com a luta de São Miguel e dos anjos, os demônios se precipitam sobre a terra, isso quer dizer se precipitam sobre os membros da igreja que amam mais a si mesmos e aos bens da terra do que Cristo. O mal que nos últimos tempos Satanás quer fazer ao mundo passa pelo tormento que os demônios fazem aos membros da igreja. É na igreja a grande batalha. Precipitou sobre a terra, ou seja, sobre os católicos terrenos, os católicos apegados a esse mundo e que não querem perder. Então, Deus dá à mulher, aquela que está gerando Cristo, ou seja, o fiel, o bom católico, aquele que é desapegado da vida, aquele que prefere Cristo do que a sua própria vida aqui na terra, Deus dá à Igreja Santa duas asas para voar para o deserto. As duas asas do amor, a Deus e ao próximo. Para quê? Para estar com Deus, preferir Deus, ficar no deserto de Deus do que ficar apegado a esse mundo. Eu não tenho bola de cristal sobre o futuro do planeta. Mas e se vier um tempo em que nós tivermos que nos desapegar? Ou Cristo e as duas asas do amor para ir para o deserto? Ou o apego ao seu conforto, sua casa, seu bem-estar, suas coisinhas, e você preferir a terra? E você, ao invés de ser o membro da igreja, dos santos, que pega as duas asas e vai para o deserto, você é o membro da igreja terra, apegado. Nem tudo é ruim, porque Deus, que é divina providência, ou como diz o nosso pároco, Padre Verlan, Deus é o divino aproveitador, ele vai aproveitar estes católicos terrenos, e quando o diabo vai, o dragão, vomita o seu rio de más intenções e de malícias contra os bons e santos católicos, a mulher que está gerando, que gerou o filho, a terra vem salvar. Não é estranho essa coisa no Apocalipse, que a terra ajuda a mulher? Quer dizer o seguinte: Deus, na providência dele, de algum jeito misterioso, vai usar os maus membros da igreja, os membros fracos da igreja, até para proteger os membros bons, porque Deus é Deus, né? O diabo não tem o controle de tudo, ele acha que controla tudo, mas o controle, no fim das contas, está em Deus. Deus fará alguma coisa para nos proteger, para nos dar um tempo, dois tempos, três tempos e metade de um tempo. Deus estará conosco e está conosco. Mas o que nós precisamos, com a ajuda de São Miguel, com a ajuda dos seus anjos, neste combate, é saber, meus queridos, humildade. Porque com soberba nós já estamos derrotados. E não somente. Desapego a esta terra, a esta vida, às coisas da terra, e um amor incendido por Cristo. As duas asas do amor que nos fazem voar para Deus. Amor a Deus, amor ao próximo. Vamos estar com Deus, vamos rezar, vamos viver uma vida com Deus. Este é o quadro daquilo que Deus pretende para nós. Nossa, Padre, como o Senhor está apocalíptico, prevendo o fim dos tempos. Não, eu não estou apocalíptico. É o Apocalipse que é apocalíptico. Eu estou simplesmente interpretando o Apocalipse conforme a tradição da igreja. Ricardo de São Vítor disse isso há quase 1000 anos atrás. Ele já interpretou isso há quase 1000 anos atrás. Essa é a interpretação da igreja, não é a interpretação do Padre Paulo. E essa interpretação de 1000 anos atrás e de 1000 anos para frente. Eu não sei quando estas coisas vão acontecer, mas eu sei que elas acontecem sempre. Porque é sempre o mesmo drama, é sempre a mesma história. Ela se repete de geração em geração. Nossa geração também deverá dar a sua resposta. Você, que tipo de membro da igreja é? Você é a terra onde os demônios se precipitam? Ou seja, os cristãos apegados à terra? Quer dizer, mar, eu sei que você não é pagão louco que se entregou ao pecado. Mas você é terra, você é apegado à terra, ou você é daqueles que com dores do parto vai gerando Cristo em você e que com duas asas foge para a intimidade divina, com as asas do amor, foge para Deus. Deus, na sua providência, nos ajuda com seus anjos, nos ajuda inclusive com quem pensa que não está nos ajudando, com aquela terra que abre a sua boca para devorar o rio do demônio. Então, que nosso Senhor nos ilumine nesse dia de São Miguel Arcanjo, de São Gabriel e de São Rafael, de sabermos, estamos num combate. Não vamos sair da igreja bobamente, de peito aberto, achando que nós temos que nos lembrar de Deus somente quando vamos à missa. Se você só se lembra de Deus quando você vai à missa, você é terra. É evidente. Você é terra. E Deus, você viu o que é que Deus faz com a terra, ou seja, com os católicos apegados à terra. Miguel combate e os demônios vão fugir para onde? Para cima de você. Se precipitaram sobre a terra. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, se desapegue desta vida, ame a Deus mais do que essa vida, receba as asas de águia. Qual o caminho para ter essas asas de águia, nós que somos pequenos passarinhos? Bom, cenas dos próximos capítulos veremos no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Que São Miguel Arcanjo nos ensine o caminho da humildade, que é o caminho da pequenez, da pequena via, do desapego, dos olhos de águia, do coração de águia, para amar a Deus.